RS no Campo está de volta.
Até o próximo dia 15 de setembro está em vigor o período do vazio sanitário da soja, quando fica proibido o cultivo da leguminosa em todo o Mato Grosso do Sul. A medida tem como objetivo reduzir a quantidade de esporos da ferrugem durante a entressafra, diminuindo a possibilidade de incidência da doença, conforme explica o diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiocchetta.
Isso é um período importante aqui para a sanidade vegetal do estado, especialmente para ajudar na preservação da cultura da soja, uma vez que é um dia importante para reduzir a incidência do fungo responsável pela ferrugem asiática. Durante esse período, fica proibido o cultivo de soja, assim como manter plantas vivas na lavoura, no campo. E se isso ocorre, o produtor ele é penalizado, então existe um auto de infração para esse tipo de procedimento, que hoje está em 200 UFERMs.
Durante todo o período, as equipes da IGAGRO estarão fiscalizando.
Também é importante lembrar que durante esse período, as equipes da IAGRO estarão a campo, fiscalizando as propriedades, especialmente nas principais regiões produtoras de soja. Então, a região da Grande Dourados, Chapadão do Sul, Gabriel do Oeste, enfim, todas as principais regiões do estado que produzem soja, as nossas equipes estarão realizando a fiscalização.
Além de não plantar o grão, os produtores devem eliminar todas as plantas voluntárias e, antes de plantar, deve ficar atento ao prazo de cadastramento das áreas onde será feito o cultivo da soja.
A partir de 1º de setembro, inicia também o período de cadastramento das lavouras de soja. Então, todos os produtores do estado são obrigados a cadastrar suas áreas de plantio e as variedades de soja que eles também vão cultivar nessas áreas. E esse período vai de 1 de setembro, então, até o dia 10 de janeiro de 2019. A gente estendeu um pouco o período aí a pedido dos produtores, mudamos a legislação. Então, o período de cadastro vai até 10 de janeiro de 2019. Essa outra medida importante também, porque com base nos dados que os produtores informam nos cadastros, é que nós conseguimos planejar as nossas atividades e controlar aquilo que é produzido aqui no estado.
Lembrando que o descumprimento das normas do vazio pode implicar em autuação da IAGRO e multa de até 1.000 UFERMs, que é a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul. Para esclarecer dúvidas, a IAGRO coloca à disposição do produtor o telefone 0800-647-2788, repetindo 0800-647-2788.
MS no Campo.
Cresce em Mato Grosso do Sul o número de propriedades com menos de 10 hectares. Carla Tatiane.
Dados parciais do Censo Agropecuário 2017 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que cresceu em 39% o número de propriedades com menos de 10 hectares em Mato Grosso do Sul. No período, os estabelecimentos agropecuários com essa característica passaram de 13.398 para 18.631, mas representam somente 2% do território do estado, ainda ocupado por áreas superiores a 1.000 hectares, com 76,1%, e entre 100 e 1.000 hectares, com 20,2%. Segundo a Coordenadoria Técnica do Censo, essas propriedades menores tratam-se de assentamentos rurais e também de produtores da agricultura familiar. Sobre a propriedade das terras, nos últimos 10 anos, houve o avanço do arrendamento de 5,2% para 11,6% sobre a área estadual, de 29,1 milhões de hectares. Terras próprias somam hoje 69,8% do território e as concedidas por órgãos fundiários sem titulação definitiva são 20%. Com a quarta maior área de estabelecimentos agropecuários no país, Mato Grosso do Sul apresentou problemas somente na coleta de dados na região do Pantanal, por conta de condições climáticas adversas e dificuldades de acesso na planície alagada. O período de referência apresentado nessa parcial vai de 30 de setembro de 2016 a 1º de outubro de 2017, havendo a recusa de 134 dos 70.710 estabelecimentos pesquisados. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Carla. Até a próxima semana.
Dicas do Técnico.
Hoje o quadro Dica do Técnico trata do plantio de hortaliças no inverno. Com temperaturas mais amenas e chuvas escassas, o inverno é um ótimo período para plantar hortaliças. A alface, a rúcula, o repolho e outras hortaliças precisam de um sol diário e simples cuidados de irrigação e adubação para crescerem saudáveis. Para o engenheiro agrônomo da Agraer MS, Paulo Márcio da Silva, as vantagens do cultivo no inverno são a escassez de chuvas fortes que podem danificar as plantas e a diminuição das pragas nesta época do ano. Segundo ele, a seca é driblada por muitos produtores através da irrigação.
Que é uma região muito quente, né? Seca também, principalmente nessa época de inverno, a seca se agrava. Mas esses produtores de hortaliças, quase a totalidade deles, trabalham com as suas lavouras no sistema de irrigação, né? Então eles superam essa questão da seca e da falta de água com irrigação.
O agrônomo alerta para a possibilidade de geadas.
O que pode ocorrer nessa época, principalmente em algumas regiões, ocorrerem geadas. Né? Então tem muitos produtores que estão se prevenindo. Não existe uma previsão certa de geada ainda para esse ano, mas ainda estamos num período que sujeita a esse tipo de intempéries e o pessoal está se prevenindo aí, guardando pneu e pó de serragem e outras coisas para tentar minimizar a geada. Né?
De que forma o pneu e esse pó de serragem podem ajudar a amenizar as consequências de uma geada?
O pessoal utiliza de pneu usado e pó de serragem para fazer fumaça naquelas madrugadas em que vão ocorrer as geadas, né? Essa fumaça ela cria aquela nuvem que, de certa forma, altera a temperatura ambiente, não deixa a temperatura baixar tanto a ponto de prejudicar as plantas. É uma medida, assim, para minimizar. Quando a geada é muito forte, às vezes nem isso consegue minimizar os efeitos. Uma outra técnica que os produtores utilizam, alguns já estão fazendo isso aqui em Campo Grande também, é o uso de cultivo protegido, que é o cultivo em estufas, né?
O cultivo em estufas, então, é uma alternativa que pode auxiliar.
No controle desses eventos adversos, no caso, nessa época de geada.
E é necessário também cuidados na colheita dessas hortaliças nesse período, Paulo, ou não?
De uma maneira geral, não, porque esse período mais seco, como essas plantas de hortaliças, principalmente da família do tomate, não gostam muito de chuva nas folhas, porque elas são irrigadas no pé, até favorece o desenvolvimento dessas plantas. Tanto que nessa época do ano, a produção de hortaliças, inclusive as folhosas, alface, rúcula, cebolinha, salsinha, esse tipo de folhas que a gente fala, né? A produção nessa época é maior do que no verão aqui na região.
Paulo Francisco orienta quanto à importância de planejar o plantio, pensando na comercialização.
Até agora há pouco mesmo, Catil, eu estava atendendo um produtor de Aquidauana aqui, que está desesperado lá, porque ele produz hortaliça em estufa e sistema de hidroponia, e ele produziu muito alface agora, e como o pessoal que produz a campo nessa época que mais fresca consegue produzir alface também a campo, num custo mais baixo, o preço baixou muito e está tendo muita oferta. Para esse pessoal se programar melhor quanto à questão da comercialização. O Ceasa mesmo pode oferecer muitas informações a respeito das melhores épocas de cultivo dessas hortaliças. Então, programe melhor os seus cultivos de acordo com a demanda do mercado, né? Alface nessa época do ano, para o produtor que produz em estufa, que é um cultivo com um custo mais alto, é um negócio ruim, porque como o custo dele é mais alto, ele não consegue vender nessa época no preço que ele precisa para cobrir os custos de produção dele, porque o cultivo a campo, o pessoal tem mais facilidade de produzir nessa época e consegue colocar esse produto, por exemplo, a alface, num preço mais baixo no mercado.
Eu conversei com o engenheiro agrônomo da Agraera MS, Paulo Márcio da Silva, falando sobre o plantio de hortaliças neste período de inverno, no quadro Dica do Técnico. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Grande abraço.
Alô, tchau.
Da Lavoura pro Fogão.
E o peixe é hoje o ingrediente principal da nossa receita. Inês Ortega, técnica da Agraera em Itaporã, conversa com a gente e traz uma receita especial de aproveitamento do peixe. Inês, os peixes são alimentos ricos em ômega 3. A indicação de consumo é de pelo menos 2 vezes por semana, é isso?
E é isso mesmo, Catiúcia. Então, o peixe, ele é um alimento muito nutritivo, né? Ricos em proteínas de alta qualidade, com valor nutritivo superior a outras carnes e facilmente digerível. A digestão dele é muito rápida, né? O ômega 3, ele tem grandes benefícios para a nossa saúde. Ele protege contra doenças cardiovasculares, né? Acidente vascular cerebral, o AVC, reduz a pressão arterial e tem uma ação anti-inflamatória. E ele é ótimo para quem quer perder peso e controlar o nível de colesterol no sangue. O peixe, ele é um alimento muito versátil, cozinha rápido, do pouco tempo de fogo, e ele pode ser preparado, é bem diversificado como molho, empanado, assado, ensopado, cozido, grelhado, frito, e até mesmo cru, o pessoal come o sashimi, e quando sobra um peixe assado, a gente vai aproveitar para fazer um croquete dessa carne de peixe, né? Que é o aproveitamento do peixe.
E o que é preciso para a nossa receita de hoje, Inês?
Você vai precisar de ingredientes. Um peixe inteiro, uma cebola bem picadinha, dois ovos, cheiro verde picado, colher de sal ou tempero completo, uma colherzinha, um envelope de tempero, farinha de trigo até dar o ponto de liga para enrolar os croquetes, uma colher de chá de fermento em pó, 2 kg de mandioca cozida e amassada, ou batata, óleo para fritar. Modo de preparar, você vai cozinhar ou assar o peixe. Se tiver as sobras, você vai retirar todos os espinhos e ossos, descartar a parte escura da carne, misturar todos os ingredientes, amassar bem e enrolar os croquetes. E vai fritar no óleo bem quente e servir com limão. É um bom aproveitamento do peixe na nossa alimentação.
Tá então, Inês Ortega trazendo pra gente uma receita de croquete de peixe. Inês, obrigada mais uma vez por sua participação.
Agenda Rural.
Neste início do mês de agosto, entre os dias 9 e 12, acontece a 51ª Exposição Agropecuária de Aquidauana. No sábado, dia 11 de agosto, a animação desta grande festa fica por conta da dupla Bruno e Marrone. Informações no Sindicato Rural de Aquidauana pelo telefone DDD67-3241-2826. Nem bem terminou a efervescência cultural em Bonito após o Festival de Inverno e a cidade, conhecida internacionalmente pelo seu potencial de ecoturismo, já promete iniciar o mês de agosto com uma agenda agitada. É que dia 6 a 10 de agosto acontece o 55º Congresso Brasileiro de Olericultura. Em paralelo, também será realizado o Encontro Latino-Americano de Horticultura. Durante 5 dias, o Centro de Convenções de Bonito, a 298 quilômetros da capital, será o endereço dos congressistas da área de olericultura. Nesta edição, segundo o professor e doutor da UEMS, Antônio Correia de Oliveira Filho, um dos organizadores, o evento terá como eixo a discussão, produção sustentável, qualidade de vida e estímulo ao consumo.
Neste congresso, nós vamos estar trabalhando com 3 temas: é a produção sustentável, a qualidade de vida e o estímulo ao consumo. A produção sustentável, ela engloba desde a base, o material, o esterco, compostos orgânicos, né? Produção com menos impactos para a natureza e também o uso de pesticidas, essa redução dos agroquímicos e que não seja para poluir o ambiente. Com relação à qualidade de vida, é muito mais saudável, se faz necessário, o consumo de vegetais. Haja vista a população aí coreana, japonesa, né? A qualidade de vida deles pelo alto consumo de hortaliças. O estímulo ao consumo é para as novas gerações. No Brasil, são servidos em um dia letivo, né, nas escolas, 47 milhões de refeições. E o que se espera é que essas refeições estejam lá nos seus cardápios, as hortaliças, as frutas. E não suco, mas as hortaliças e os frutos para o consumo, isso aumenta a qualidade de vida da nova geração que está aí.
Paralelo ao congresso, ocorrerá o Encontro Latino-Americano de Horticultura. O objetivo é criar um espaço propício para debate sobre a produção de vegetais com consciência ecológica, ou seja, que garanta respeito ao meio ambiente e ao mesmo tempo que traga geração de renda na propriedade rural e a segurança alimentar dos consumidores. Nesta edição, são parceiros da Associação Brasileira de Horticultura, a Semagro, a sua vinculada Agraer MS, Famasul e o EMS.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo voltamos na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.